agenciadepodcast.com.br.
E começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rizzo, esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado para contar uma história. E meu convidado dessa semana é o Rolê Aleatório. Se você não conhece o Rolê, ele participou do episódio 86 aqui do Eu Tava Lá, que nem faz tanto tempo assim. E tá aqui de volta hoje para essa abertura, essa reabertura de temporada aqui no Eu Tava Lá, né? Começamos agora, eu considero a terceira temporada do podcast, depois de um período curto aí de férias. Curto não, né? Foi um mês de episódios especiais. Dois Seleção Eu Tava Lá, dois episódios com a minha participação contando histórias e dois apresentadores diferentes, né? O Jonathan Fernandes e a Carol Barros, que me entrevistaram e tiraram histórias da minha vida que foram muito legais e foram, sem dúvida, os episódios onde eu mais falei na minha vida. Recomendo que você ouça tanto o Seleção quanto esses outros episódios especiais. E hoje é dia 27 de janeiro, meu aniversário. Estou trintando aqui junto com esse retorno do Eu Tava Lá, um dia muito especial e um convidado muito legal que foi um dos caras mais queridos aí de 2019, a gente recebeu muita gente nova, né? O Eu Tava Lá, ele é um podcast que, modéstia à parte, eu gosto muito da possibilidade de as pessoas voltarem, né? A gente liga pra pessoa, a pessoa conta histórias, e depois a gente liga de novo e ouve histórias que aconteceram entre a primeira e a segunda ligação, ou coisas que a pessoa não contou antes e contou de novo e tal. E em 2018, várias pessoas retornaram, em 2019, algumas pessoas que já haviam retornado em 2018 retornaram de novo, e algumas outras pessoas eu liguei pela primeira vez pra elas, e dessas pessoas pra quem eu liguei pela primeira vez, o Rolê Aleatório foi um dos caras que a galera mais pirou na história, assim, a história é muito boa, e ele contou a história de uma forma muito legal, então vou ficar feliz aí de ligar pra ele de novo daqui a pouquinho. Mas primeiro, antes, eu falei que é meu aniversário, né, não sei por que eu falei isso, mas tá aí o registro, estou trintando, 30 anos, eu sei que eu aparento ter 60, mas eu não gostaria, eu tô até na academia agora, lá na Bahia, eu não sei se comentei sobre isso também, voltei de férias agora nesse período, estive na Bahia e nesse período de férias que eu poderia estar somente tomando água de coco, comendo acarajé, eu entrei para o funcional, que é um troço que é tipo uma academia, só que com o peso do próprio corpo, enfim. Não sei se isso importa muito, acho que não. De repente eu conto algumas histórias da Bahia aí no conteúdo exclusivo do podcast para os assinantes, ou posso comentar alguma coisa se tiver a ver aí com os episódios do Eu Tava Lá que a gente vai começar a gravar neste ano de 2020, beleza? Então vamos ligar para o Rolê, mas primeiro preciso dar dois recados muito rápidos. E o primeiro recado é que a Alura criou uma pesquisa para você, que é ouvinte do Eu Tava Lá. Eu peço bastante atenção agora, porque é uma pesquisa muito simples, que tem 5 ou 6 questões, mas que vão ajudar muito a fazer com que a Alura continue produzindo publicidade de qualidade nos podcasts, e especialmente, já que sou eu que estou aqui falando, ajudar o Eu Tava Lá a continuar sendo um desses podcasts que a Alura utiliza para transmitir a sua mensagem, né? A Alura que eu falo aqui todo episódio, Alura, curso de tecnologia, uma assinatura só com 10% de desconto para quem é ouvinte do podcast, dá acesso a mais de 1000 cursos em 2020, olha que maravilha. E eles querem agora saber a sua opinião sobre a forma como a publicidade da Alura é feita. Então eu peço, alura.com.br/pesquisa/eu-tava-lá, eu peço que você vá lá e responda a pesquisa. São, como eu disse, pouquíssimas questões, 5 ou 6, e vão ajudar muito tanto o Eu Tava Lá quanto a Alura, beleza? O segundo recado é do PicPay. Agora o PicPay tem uma nova modalidade aí de Pique pagamento, né? Na verdade, o PicPay agora tem uma modalidade de saque. Você pode, utilizando o saldo do seu aplicativo do PicPay, fazer o saque em dinheiro físico utilizando os bancos 24 horas, né? Aqueles caixas eletrônicos, caixa 24 horas. Você consegue agora sacar a grana que está no seu aplicativo do PicPay, né? Você baixa o PicPay, preenche ali o cadastro mais simples do mundo, pode utilizar o aplicativo para fazer diversos tipos de Pix pagamentos, como falamos aí ao longo de 2019, você pode transferir dinheiro para seus amigos, receber dinheiro dos seus amigos, recebe muitos cashbacks em determinadas modalidades de pagamento, ele sempre tem cashback especial para algum tipo de pagamento, você recebe, você paga e depois recebe parte desse dinheiro de volta na sua carteira. E agora essa novidade, aí você pode também sacar o dinheiro para transformar em notas palpáveis, né? Tem até hoje muito estabelecimento que ainda só aceita dinheiro. Agora eu tava na praia de férias e na beira da praia eu até entendo, né, que a tecnologia ali do sinal da internet móvel ainda não é o ideal, então tem muito vendedor ali, muito ambulante que só aceita dinheiro. E eu nunca ando com dinheiro, é terrível passar por essa situação, mas pra mim é até anormal andar com dinheiro. Hoje em dia eu só carrego o celular e faço Pix Pagamentos, ou em último caso, quando o lugar não aceita o PicPay, eu pago com o cartão de crédito que eu também carrego dentro do bolsinho ali da capinha do celular, né? Então eu praticamente não carrego a minha carteira comigo. E agora eu posso, de fato, não carregar mais, porque se eu precisar sacar dinheiro, eu só vou lá e pique-saco. Será que pique-sacar vai pegar igual pique-pagar? Eu gosto mais de pique-pagar do que de pique-sacar, mas eu posso sacar o dinheiro do meu PicPay, da minha carteira do PicPay, o que é um excelente negócio. Lembrando também que o PicPay é o aplicativo oficial para você se tornar um assinante do Eu Tava Lá e ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo em 2020 com 100% de cashback. Lembra que no Natal, quem assinasse o Eu Tava Lá recebia 100% de cashback na primeira assinatura? Essa promoção se estendeu aí, pelo que eu entendi, por 2020 inteiro. Então, para garantir, assina aí o Eu Tava Lá, aproveita para me dar esse presente de aniversário. Lembra que eu falei agora há pouco que é meu aniversário, dia 27 de janeiro? Então, aproveita aí, se você quiser me dar um presente de aniversário, faça a sua assinatura do Eu Tava Lá, pega o dinheiro de volta, 100% do dinheiro vai ser devolvido, você pode consumir o conteúdo exclusivo, e se você não gostar, ou se você não quiser renovar depois, você pode cancelar a sua assinatura dentro de 30 dias, e você não vai ter gasto nem um centavo, mas eu garanto que você vai curtir o conteúdo exclusivo do Eu Tava Lá, que é legal pra caramba, beleza? Então agora sim, sem mais recados, sem mais conversas, vamos ligar para o Rolê Aleatório e dar início de vez a essa terceira temporada do Eu Tava Lá.
Alô, e aí, mano, beleza?
Beleza, cara, começando aqui 2020, primeiro episódio do Eu Tava Lá, da temporada 3, cara. Estamos na terceira temporada do Eu Tava Lá, quem diria. E nada melhor do que trazer um dos convidados mais queridos da nova geração do Eu Tava Lá, posso dizer assim. Teu episódio foi pro ar não faz tanto tempo assim, né? A gente gravou lá 86 contigo e as pessoas curtiram demais, cara. A história do Pedro é maravilhosa, tu contou a história com maestria. E achei que seria legal a gente reabrir aí os trabalhos com um convidado que as pessoas pedem tanto já de cara já.
Nossa, eu recebi muito feedback da galera pela história do Pedro. Mas, assim, o feedback em todas as redes sociais do Rolê. Tipo, até no Facebook, o pessoal me mandando, meu, adorei a história do Pedro, não sei o quê. Sendo não ter uma foto dele pra me mandar.
Eu gosto muito disso, assim, que às vezes as pessoas vêm aqui no Eu Tava Lá, contam alguma coisa, e aí o ouvinte, ele não fica satisfeito com aqueles detalhes que a pessoa contou. Ele vai atrás da pessoa pra pedir foto, pra perguntar, pô, mas onde que foi, que rumo que aconteceu? E é muito louco, né, cara? As pessoas querem realmente saber de tudo, todos os detalhes.
Meu, mas foi assim, o pessoal me pedindo, como é que se chama a galera? Eu Tava Lovers?
Eu acho que a partir de agora tem que ser. Nunca tinha pensado sobre isso, mas acho que a partir de agora é Eu Tava Lover.
Os Eu Tava Lovers, tá, mano, o pessoal, além de me perguntar sobre o Pedro, o pessoal me mandou muito, nossa, tudo do Ronaldinho, cara. Eu fiquei agora, eu tenho uma pós-graduação no Ronaldinho.
Isso foi demais, porque antes de entrar na história e falar do Pedro, a gente falou muito sobre o Rolê, né? Sobre o trampo que tu faz aí com os perfis na internet. Acho até que vale comentar de leve aqui o que tu faz lá nos teus perfis, né? Pra quem, por acaso, ainda não tem ouvido esse episódio. Mas eu recomendo muito fortemente que a pessoa ouça depois, porque é um episódio maravilhoso que tem a história do Pedro, clássica, mas que antes de tudo isso teve muitos detalhes aí a respeito da linha Ronaldinho Gaúcho de produtos aleatórios, né? Que, cara, tem muita coisa que a gente falou e a gente não tinha feito lista, não tinha combinado nada. A gente só saiu falando as coisas que a gente lembrava e depois a galera mandou muitas outras, assim, que eu fiquei, cara, o Ronaldinho, ele realmente não tem limite e nem nicho que ele não atenda, assim, ele faz qualquer coisa.
Eu acho que da última vez que a gente conversou, depois de tudo, o pessoal já me mandou cerveja polonesa do Ronaldinho. Rolê que ele deu com os netos do Bob Marley, cara. Puta, o cara tava no Web Summit em Portugal, velho, fazendo, apresentando aquela mesa de futmesa, sabe, Brian? Aquela Tecball é o nome.
Aham, uhum, aham. Uhum. Cara, e uma outra coisa que eu acho que vale comentar é que depois daquele episódio, lembra que no episódio eu falei, ah, eu acho que eu conheço alguém, eu devo conhecer alguém que conhece o Ronaldinho. E aí, esse episódio foi pro ar, no outro dia eu recebi um WhatsApp de um cara, que eu não vou falar quem é, e ele falou assim, cara, se tu quiser eu consigo um convite pra ter na festa na casa do Ronaldinho. Aí eu lembro que na hora eu chamei minha namorada assim, e falei assim, se por acaso eu disser que eu tô indo pro Rio de Janeiro numa festa na casa do Ronaldinho, tu vai achar estranho? Ou tudo bem? Aí ela falou assim, nossa, eu vou achar muito estranho, mas se tu quiser aí tudo bem.
Meu, você imagina que situação, cara, a gente parece na casa do Ronaldinho, cara.
Eu acho que isso tem que acontecer, cara. Mas se rolar esse convite aí, aí a gente vai junto e registra esse momento, porque tem que aproveitar.
Eu não tenho nem sunga pra poder ir na casa do Ronaldinho. Porque parece que o Ronaldinho só tá de sunga na casa dele e aquele chapéuzinho pra trás, cara. Eu não tenho nem sunga pra ir nesse rolê.
Eu acho que ele vive um estágio da vida dele que ele nem estranha nada. Se a gente aparecer lá, ele não vai nem ligar, vai nem achar esquisito.
Provavelmente, cara, provavelmente. Ó, tá, só pra contextualizar, então, né, eu sou o rolê aleatório do episódio do Pedro. Tô no Twitter como @rolêaleatório. E cada vez mais no Instagram também, rolê aleatório, o Ale com dois L's. E hoje aí tem mais algumas histórias aí que vou atualizar um pouco meus rolês aí que eu contei igual daquela época lá.
Demais, demais. Aquele episódio tu introduziu ele falando que tu trabalha com uma área que te obriga a viajar de vez em quando, né? Tu falou de algumas viagens pela América aí, por alguns lugares, e a história do Pedro, ela se passava no México, né? A história que tu vai contar hoje, ela é em território brasileiro ou ela aconteceu em algum desses lugares aí?
Não, cara, meu, é muito louco, porque, como eu falei, eu trabalho como consultor, né? Eu sou analista de sistemas e eu recebo request de projeto para poder ir trabalhar em N lugares, assim. Em geral, o pessoal me chama para ir trabalhar em lugar muito inusitado, onde as pessoas geralmente não vão. Então, não sei porquê, né, Brian?
Quando tu fala as pessoas geralmente não vão, tu fala as pessoas normais que não trabalham com o que tu trabalha ou pessoas da tua área mesmo que não vão porque não querem ou porque não tem oportunidade?
É, eu acho que a galera vai porque não quer, porque eu pego muito projeto, sistema que tem problema depois de alguma catástrofe, alguma coisa assim. É bem recorrente isso comigo. Exemplo,
tá.
Teve um terremoto, nem um terremoto na verdade, teve uma erupção de um vulcão na Guatemala e lá os sistemas depois dessa erupção colapsaram e eles precisavam de alguém para ficar um site lá no lugar para poder restabelecer o sistema depois de que teve essa catástrofe. E aí veio o request, eu aceitei e fui pra lá.
Tá.
Não que o caso de hoje aconteça na Guatemala, mas ele tem um pouco a ver, porque como eu viajo bastante e eu não tinha essa experiência de viagem, então às vezes você fica hospedado em lugares em que costume, comida, é totalmente diferente do que o brasileiro é acostumado, né, aqui. Então, eu lembro, cara, que nessa viagem para Guatemala, eu fiquei num hotel durante, acho que, 3 semanas. E eu, cara, eu tenho muito problema com cagar fora de casa.
Que isso é um sério problema na vida de qualquer pessoa, mas de uma pessoa que viaja tanto quanto tu e que fica tanto tempo fora, deve ser um problema muito mais grave, né?
Nossa, cara, é gravíssimo para mim, bicho. Porque eu tenho esse real problema, vem desde a escola. Eu era aquele que ficava sofrendo até o final da aula pra ir cagar em casa.
Cara, eu conheço pessoas assim e eu não consigo imaginar viver dessa forma. Eu sou o cara que caga em qualquer lugar. Eu cago no aeroporto, cago na rodoviária.
Nossa, cara, você é um cara livre, Brian. Você, mano, você tem asas, bicho. Eu não. Então, quando eu viajo, eu tenho como quarto do hotel como a minha casa. Eu tenho que fazer esse ritual pra mim, pra eu poder entender, ok, é aqui que é o meu lugar que é tranquilo pra poder vir cagar. E aí eu lembro, cara, quando eu fui viajar e, pô, Guatemala, trocentas horas de voo, aí eu cheguei no hotel, primeira coisa que eu falei, nossa, mano, preciso cagar. E eu fui direto no banheiro, e quando você tá num bom hotel, você vai ver aquele banheiro maravilhoso. Eu abri a tampa do vaso e eu vi, cara, a água do vaso, aqui no Brasil, é aquela água assim que ela tem um palmo de altura no máximo, né?
Sei, sei, sei.
Lá, pra dar uma ideia visual, a água tinha mais ou menos dois dedos pra baixo do assento.
Caraca!
Cara, era muito alto, manja, era muito alto, cara, era muito próximo.
Assim. Se bobear, respinga em ti de volta.
Exato. Meu, eu não vou conseguir fazer nada aqui, cara. Isso aqui tá horrível. Aí que eu fiz? Meu, burro como eu sou, eu tentei eu mesmo regular o nível da água.
Entendi, entendi.
Abri, tentei abaixar e tal. E aí consegui abaixar um pouquinho, mas era só pra usar ali na hora e boa.
Tá.
Aí eu avisei o pessoal do hotel.
Eu sou brasileiro, não tô acostumado com essa água aqui.
Eu tô indo trabalhar, isso no outro dia, eu tô indo trabalhar, aí manda pra alguém arrumar lá o meu banheiro, porque não tá bom, daí... E aí eu fui trabalhar, passei o dia inteiro, e aí eu já voltei pensando assim, nossa, que beleza, cara, eu chego em casa, vou poder usar o banheiro, vou tomar banho, maravilha, o meu banheiro vai estar certinho, arrumadinho. Aí eu chego em casa, e a mesma coisa, privada de sopa, assim. Aí eu ligo na portaria, eu ligo na recepção, a mulher, olha, eu falei assim, eu pedi pra alguém vir aqui arrumar meu banheiro e tal, porque minha privada não tá boa, o que aconteceu? Falou, não, a gente mandou o cara ir aí, ele viu e tá tudo certo. Falei, tá, porra, mas tá aqui, ó, tá ruim aqui ainda. Falou, senhor, tá bom, eu mando outro dia. E no outro dia foi a mesma coisa. E aí eu passei todos os dias reclamando da água do banheiro e nada mudou.
Tá.
E aí quando eu fui viajar para um outro país da América Central, eu percebi que era esse o padrão, cara.
Não tava errado, é assim.
É, exato, cara. O padrão era esse. O padrão, mano, era água até o talo, assim, até o topo, assim.
Mas que loucura, cara.
Então, viajar para mim... às vezes é uma tortura, cara, porque eu tenho esse problema de ir no banheiro nos lugares, cara, e nem sempre é um lugar safe igual o banheiro da minha casa. Então tenho que sempre ficar revisando aí os lugares que eu vou para poder ficar de boa. Assim.
Isso não deve ser ecologicamente legal, né? Porque deve desperdiçar um tanto de água absurdo.
Cara, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, gente, o brasileiro é muito ecológico, porque a gente dá umas descargas com tão pouca água, e aí você vai nesses lugares, cara, é água até a tampa, assim, do vaso. Pra que tudo isso, bicho? A gente não usa tanto.
É, a gente não usa tanto e mesmo assim já gasta um absurdo de água já. Que eu lembro que no colégio eles falavam lá quantos litros dava uma descarga e tal. E imagina esses caras aí.
Pois é, cara.
Mas calma aí, antes de ouvir a próxima história do rolê, Momento Alura. Pra reforçar aquilo que eu falei lá no começo, esse Momento Alura vai ser um pouco diferente. A gente criou uma pesquisa muito rápida pra falar sobre o Momento Alura. A Alura quer a sua ajuda, você, ouvinte do Eu Tava Lá, pra fazer mais publicidade de qualidade em 2020. E eu quero a sua ajuda pra fazer com que o Eu Tava Lá continue sendo um dos transmissores aí dessa mensagem da Alura, que é tão legal, né? Então, se você puder nos ajudar, acesse o site alura.com.br/pesquisa/eutavalá. O site é muito simples, a pesquisa é muito curta, tem 5 ou 6 perguntinhas, o link tá aqui no post e também tá nas minhas redes sociais, aí se você acompanha o Eu Tava Lá ou me segue nas redes sociais, dá uma olhada aqui lá, tem o link, e eu peço que você nos ajude aí, responda essa pesquisa, porque vai ser muito importante, tanto pro Eu Tava Lá, quanto pra Alura, e pra gente continuar produzindo publicidade de qualidade em 2020, beleza? Agora sim, vamos voltar para a história do rolê.
E nessas de viajar e me ferrar desse jeito, assim, sabe?
Uhum.
Em 2010... Não, minto. 2012, eu recebi um request pra ir pro Haiti.
Ô, louco!
O Haiti, cara. E essa viagem, ela mudou a minha vida. Foi uma das primeiras viagens que eu fiz internacional, assim. em 2012. Em 2010, teve um mega... Lá vem eu de novo com as minhas histórias de terremoto, mas teve um mega terremoto no Haiti em 2010.
Tu já frequentou vários terremotos, né?
Teve o terremoto do México que eu contei na outra. Mas nesse daí do Haiti, cara, foi uma catástrofe, assim, absurda, sabe? Tipo, morreram 200 mil pessoas na capital lá, Porto Príncipe, assim, sabe?
Caralho, cara.
Meu, sei lá, é a população de Vitória no Espírito Santo, assim, de gente que morreu, sabe? É uma capital inteira de gente que morreu nesse terremoto. E, sei lá, quando você tá num país com recurso, vai, sei lá, igual o Japão, assim, ele se recupera, apesar de ser catástrofe em qualquer lugar do mundo, mas um lugar com mais recurso, ele se recupera mais rápido do que um lugar pobre, assim, sabe? Miserável.
Claro.
Igual o Haiti. Então, quando eu cheguei lá no começo de 2012, o país parecia que tinha acontecido o terremoto ontem, sabe?
Que tristeza, cara.
Nossa, era um negócio, assim, muito bizarro, muito triste, porque o país estava totalmente detonado. E, novamente, era um sistema que não conseguia se reerguer há mais de um ano depois do terremoto, então o pessoal precisava montar uma task force para poder fazer aquilo lá se restabelecer. Era um sistema de comunicação do país muito importante.
Entendi.
Então eu recebi um request para ir para lá, e como era das minhas primeiras viagens, eu não tinha totalmente a minha carteirinha de vacinação, porque pro Haiti você tem, mano, é uma porrada de vacina que você tem que tomar para ir para lá.
Um checklist violento.
Mano, é inacreditável, cara. Eu saí, puta, mais vacinado do que, não sei, eu tomei muita vacina. Até uma vacina de cólera, que eu nem sabia que existia.
Caraca.
Que tem validade de um mês.
Caraca. Eu acho que essa vacina, ela é realmente pra coisas muito específicas, né? Acho que não é uma das vacinas padrões que a gente toma quando é criança.
Exato, não é. É exatamente pra você ir pra um lugar em que, sei lá, tenha tem alguma catástrofe ambiental, e aí você precisa tomar esse tipo de vacina. E ela é muito pouco efetiva.
Isso aqui.
Porque a validade dela, eu lembro que no lugar que eu fui tomar, era de um mês só dessa vacina. Então, tomei essa porrada de vacina e, meu, peguei minha mochila e lá vai o rolê pro Haiti. E, como eu falei, era das primeiras viagens que eu ia fazer internacional. Então, antes de chegar em Porto Príncipe, que é a capital do Haiti,
tá,
eu passei por Miami. E, nossa, eu lembro de ver o aeroporto de Miami, que é incrível. Puta, aeroporto. Tava totalmente deslumbrado. E aí eu saí daquele aeroporto, fiz escala lá em Miami e fui pra Porto Príncipe. E aí você chega, cara. E era, eu cheguei, sei lá, parecia um celeiro, assim, sabe? Porque não tinha nada, bicho, não tinha nada. Era só um galpão, e aí as pessoas desceram do avião, desci com, eu acho que era como se fosse uma dessas missões da Igreja Católica, sei lá, porque tinha um monte de freira. E eu lá no meio, assim, tentando achar o cara que ia me receber lá e me levar. No caso, lá no Haiti, eu não fiquei em hotel. Aí me levaram e eu fiquei em um condomínio. Lá tinha um condomínio dos engenheiros, então todos os engenheiros ficaram assignados no mesmo condomínio. E nesse condomínio era tipo a Vila do Chaves. Porque, em geral, projeto são pessoas do mundo inteiro. Igual o outro projeto, nesse tinha gente de todo lugar. E como o país estava destruído e a gente ia ficar por bastante tempo, eu fiquei por 2 meses no Haiti. Então, em vez de ficar em hotel, ficava mais barato para a consultoria alugar esse condomínio e ali ele deixava os consultores vivendo. Para poder ficar nesse condomínio, tinha um cara que fazia a segurança, né? Esse cara, tipo, ele se encarregava de fazer o transporte dos engenheiros pros lugares.
Tá.
E também fazia a segurança local lá do negócio, né?
Certo.
E eu lembro muito de que, acho que 2012, que a Whitney Houston morreu, né?
Não foi alguma coisa que me marcou 2012 a ponto de eu lembrar disso agora, mas fica o registro aí.
Exato, era 2012, foi no começo de 2012 que eu acho que ela morreu. E esse cara que fazia segurança, ele era um ex... militar, sei lá, da marinha inglesa.
Tá.
E ele tava ali, já devia estar aposentado, porque ele era tipo, sei lá, sabe, pra dar uma ideia mental, vai, sei lá, um Stallone polaco, assim, ou... Ele era casado com uma haitiana, tava lá local, vivendo naquele condomínio lá, devia ser contratado da consultoria. E ele ficava cuidando, né, da galera. E eu lembro muito bem, cara, porque ele era enorme, o cara enorme, bicho. E quando a Whitney Houston morreu, esse cara passava o dia inteiro cantando Whitney Houston. And I will... Mano, era o dia inteiro, cara. Era o dia inteiro, bicho. E os motoristas lá no meio, andando ali, porque... Pra ter uma ideia mental, as casas eram todas germinadas, no meio tinha um pátio, aonde os carros ficavam ali estacionados e os motoristas que faziam a segurança ficavam ali no meio. E ele ficava na casa dele lá. Aí, eu, em geral, só era permitido eu ir da minha casa até o escritório, aonde eu tinha que fazer a atividade... E no máximo ir no supermercado, onde tinha que ir, todo lugar que eu me locomovia dentro de Porto Príncipe, eu tinha que ir com escolta armada, porque não dava pra andar.
Que treta, cara.
Tava uma situação horrível. Então esse cara, ele fazia esse monitoramento da galera que tava dentro desse condomínio. E nesse condomínio, eu encontrei gente que já estava muito mais tempo que eu no projeto. E ali eu conheci um engenheiro venezuelano, já maroto, que já conhecia todos os esquemas locais. Esse cara aí já tinha ido no boteco, já tinha feito amizade. Ele já estava muito inteirado do negócio. E... ele começou a fazer todo o esquema pra mim. Eu conheci o cara lá, o pessoal direto ficava tomando uma lá no condomínio. Ele falou, olha, meu, eu novão ainda, viajando assim, no, primeiras vezes que eu viajava pra fora. Falou, mano, relaxa, ô rolê. Vou levar, vou fazer pra você uma sopa haitiana, que é a melhor sopa que tem. Aí, eu sou muito curioso dessas coisas. Falei, porra, mano, tamo aí. Eu tava tão cagado de medo do lugar, porque todo ambiente diferente, enfim, toda a situação de você ter que andar com escolta armada, eu tava com muito medo.
Claro, claro, claro. Mas nem por isso vai deixar de provar uma sopinha haitiana, né?
Nossa, mas nunca eu ia deixar de provar essa sopinha. E ele virou pra mim e falou assim, vamos comigo? A gente pede pro cara levar a gente pra comprar a sopa, os ingredientes, e aí você vai ver como é que faz aqui no Haiti. E lá vou eu com esse maluco aí, achei que a gente tava indo pro supermercado, e a gente foi pra uma feira local. Cara, isso foi a coisa mais louca que eu já fui, porque era uma feira ao ar livre no Haiti, então você já imagina, é um lugar pobre, então todos os produtos estão no chão, Então, tá no chão alimento, tá no chão carne, tá no chão galinha passando. Tinha tudo, cara.
Que loucura, cara.
E, meu, o rolê até esse lugar foi muito louco, porque era um dia que devia ter jogo da Champions, e acho que o Messi tava começando a despontar, sabe? Pra ter uma noção, assim. O Messi devia estar detonando no Barcelona. O Ronaldinho já devia ter saído, né? 2012.
Acho que já.
Acho que ele tava no Flamengo, sei lá. E o Messi tava arrebentando no Barcelona. Cara, eu lembro de ver uma porta, assim, de um boteco. De umas 100 pessoas na porta assistindo uma mini televisãozinha pra ver um jogo do Barça, cara. Era inacreditável isso daí, bicho. E eles, super aficionados por futebol. E a gente chegou na feira e começou a fazer toda a feira lá no local. E esse mano, ele virou pra mim e falou assim, olha, é o seguinte, você escolhe aqui os produtos, né? Nossa, ele pegou lá como se fosse uma batata, pegou algumas coisas assim e falou, ó, a carne aqui, ela é uma forma diferente de você escolher a carne.
Tá.
Aí, tá, e como é que você escolhe a carne? Ele falou assim, ó, dá uma olhada. Aí tinha, assim, umas peças de carne no chão, em cima de uma toalha.
Tá.
E a pessoa vendendo, ele falou assim, olha, a carne aqui, pra você saber qual é a carne mais fresca, você vai na que tem mais mosca.
eu entendo a confiança que ele tem na natureza, né? Porque a mosca, ela não vai na carne que tá ruim, né? Ela vai na carne que tá boa. Então, se a mosca falou que essa aqui é a fresca, quem somos nós pra dizer que não, né?
Não, genial, cara, meu, pode ir. E ele falou com uma propriedade, como se fosse um doutor, fosse um açougueiro me falando. Falou, vai na que tem mosca, que é essa que tá boa. Tá bom, e compramos lá a carne daquele jeito que ele falou. E esse cara se propôs a fazer mesmo um rango. Ele falou, ah, mano, eu sei fazer e pá. E ele realmente fez, cara. E, meu, a sopa é uma delícia. Essa sopa. A sopa era muito boa, cara. É uma sopa haitiana. Quem aqui que souber, a galera do Eu Tava Lá, e puder me mandar a receita, eu adoraria fazer essa sopa de novo, cara. Porque ela é muito boa, ela é meio apimentada.
É foda dessas coisas, essas receitas, assim, típicas de alguns lugares. É muito difícil que, por mais que tu saiba a receita, a matéria-prima não é igual, né? Por mais que tu tenha uma carne no mercado, aquela carne que a mosca curte, não, tu não vai achar igual. Então tu pode até fazer uma coisa similar, assim, mas nunca vai ter a mesma experiência que tu teve lá no Haiti.
É impossível, cara, ter uma outra receita igual aquela, mas não sei se era porque eu tava passando, já fazia umas 2 semanas que só tava comendo pão, presunto e queijo. Mas aquela sopa tava muito boa e eu comi pra caralho aquela sopa. Nossa, eu tomei muito aquela sopa. E começo de ano, calor do caramba, né? A gente tá falando em América Central, Caribe, é um calor. Pode ser a estação do ano que for, é muito quente. E eu tomei essa sopa. E não só tomei, como que eu raspei a panela de tanto tomar sopa e fiquei tomando uma breja com os caras ali a noite inteira e tranquilo. No outro dia cedo, já comecei a ouvir o cara lá da segurança lá fazer os exercícios matinal dele, ouvindo Whitney Houston.
Esse detalhe eu tinha esquecido.
Pô, pior que ele fazia isso mesmo, cara, sabe? Aqueles halteres, assim, o cara ficava ali, mano, curtindo. E desci, peguei minha mochila, desci pra ir conversar com a galera que tava lá junto. Então, juntava, sei lá, 4 engenheiros, montava num carro e eles levavam até a empresa que a gente tava fazendo o trabalho.
Saquei.
Então, eu fui para a empresa de manhã, umas 8 da manhã, comecei a trabalhar, fazer o meu dia de trabalho normal, igual... já estava trabalhando ali, já fazia um bom tempo.
Saquei.
Porém, cara, a vida cobra o seu preço, Brian.
Eu tenho uma breve noção do que pode acontecer e a trilha sonora da Whitney Houston talvez faça muito sentido.
Meu, nada, cara, nenhum prazer, ele não vai ser cobrado, a vida vai te cobrar, cara, não tem como não te cobrar. E eu, de manhã, comecei a sentir uns calafrios meio diferentes, assim, no escritório. E eu, caramba, cara, que coisa esquisita. Parecia que era, sei lá, uma febre, não sei o quê. E aí eu entendi que tava me vindo, cara, uma vontade inacreditável de ir no banheiro.
Ai, meu Deus, cara.
Mas ela veio devagar, ela vem em ondas, assim, sabe? Ela vinha muito forte e eu já tava pensando assim, eu vou me precaver... Eu vou segurar a minha onda, porque eu me conheço, e eu não vou no banheiro aqui no escritório, eu preciso ir no banheiro lá em casa. Então, era ali, sei lá, as suas 10 da manhã, eu falei, acho que dá pra eu segurar, vou tentar segurar isso daqui o quanto antes, quando der mais ou menos meio-dia, eu vou almoçar e vou pra minha casa. E aí, eu peço pro cara me levar lá. Mas começou a chegar num ponto, cara, que não tinha mais o que fazer.
Cara, que tristeza, cara. Eu consigo imaginar o teu sofrimento, porque isso é um sofrimento pra mim que consigo fazer... consigo cagar em qualquer lugar, resumindo. Eu tentei encontrar um termo mais bonito pra fazer as minhas necessidades ou despejar a minha, sei lá, qualquer coisa em algum lugar. Mas pra mim, que consigo cagar em qualquer lugar, esse sentimento, ele é desesperador. Eu imagino pra uma pessoa que tem ali as vias travadas quando tá fora de casa, né? Deve ser triste. Mas aí, eu aproveito pra te fazer uma pergunta. Nesse caso, ainda é ruim pra ti? Ou nessa situação, vai onde for, até na cama mesmo?
Não, cara. Pra mim, é difícil ainda, porque, cara, não... Meu, é uma situação desgraçada, cara. Eu tava ali já sofrendo e pensando assim, não vai dar pra ir aqui. E tinha um agravante nessa situação. O agravante era o seguinte. Quando eu percebi que não tinha mais o que fazer, não dava mais pra segurar, eu fui até o banheiro e o banheiro desse escritório, ele... ficava, deixa eu dar uma ideia pro pessoal, então imagina que você tá numa área assim, num escritório todo aberto,
tá.
Existem ali em torno de 40 pessoas trabalhando, e no meio desse escritório existe uma porta, na qual você abre, essa porta é aquela porta, sabe aquela porta de plástico sanfonada?
Sei, claro.
Aquela coisa que não isola nada. O que acontece ali, todo mundo ouve o que acontece. É, não
sim.
Só ouve, como todo mundo sente o que acontece.
A pessoa tem pelo menos dois sentidos muito apurados ali, que é o ouvido e o olfato, né?
Meu, quando eu vi aquilo, eu falei assim, eu não vou usar esse banheiro. Nem por um caralho. Eu nunca vou usar esse banheiro aqui, cara. E aí eu fiquei nessa minha luta. Quando eu cheguei no banheiro, olhei a situação que tava o banheiro e olhei a porta do banheiro e falei assim, não vai dar. Não, não vai dar. Eu liguei. Sabe quando você dá uma enrolada no banheiro? Tipo assim, eu liguei a pia, assim, liguei a água, assim, dei uma lavada na mão, assim.
Você dá uma disfarçada, né? Pra não parecer que foi à toa. Ali,
apertei a descarga, assim, e voltei pro meu lugar.
Foda.
E fiquei ali sentado, falando assim, caramba, cara, o que que eu vou fazer? Aí eu lembrei que no lugar que eu tava, esse escritório, ele tinha dois andares. E no andar de cima, tinha um banheiro. Então eu falei assim, bem, eu vou me segurar aqui o máximo possível que essa sopa tá me cobrando. que sua sopa já quer ir embora. E se der tudo errado, eu vou subir as escadas e eu vou nesse outro banheiro e ali eu vou me resolver. E ali eu fiquei ali um tempinho e tal, enrolando. Mas quando chegou no momento, cara, eu falei assim, não vai dar, vou ter que subir. E aí, tranquilão, levantei da minha mesa. O pessoal já devia estar olhando pra minha cara, eu devia estar com aquela cara, velho, de sofrimento total, assim.
Aquela cara de Pokémon fudido, né? Aquela cara de Pokémon que perdeu a batalha.
Precisava fazer alguma coisa por mim. Então eu subi aquelas escadas, assim, bem devagarzinho, na moralzinha mesmo. Quando saí da visão de todo mundo aí, eu dei aquelas passadonas, assim, sabe?
Sei. Do desespero, né?
Desespero total. Aí eu abro a porta daquele lugar que tá sinalizado como banheiro e é um quarto. Na verdade, aquilo lá era uma casa, né? Que eles reaproveitaram. Era um quarto. E aí esse quarto tinha uma suíte. Aí eu falei, ah, maravilha. É aqui mesmo. Cara, sabe quando você já tá tremendo assim, ó? Eu percebi que já ia abrir a porta, assim, do lugar, do banheiro. Eu já fui meio tremendo, assim. Já, tipo, abaixando, assim, a calça, assim.
E é incrível como quanto mais próximo do banheiro tu tá, mais desesperadora a situação vai ficando, né? Parece que chega um ponto ali que se tu chegar e abrir a porta do banheiro e não tiver nada dentro, tu não tem mais volta. Porque o teu corpo, ele tá preparado pra aquela cena de abrir a porta do banheiro e ter uma privada pra tu usar. Se tu abre a porta ali, sei lá, tem uma câmera filmando, eu acho que tu explode. Tinha uma pegadinha, tá ligado? É o pior pesadelo que a pessoa pode viver.
Eu tava muito desesperado, bicho. E eu abri a porta daquele banheiro, e quando eu ergui aquela privada, daquele tremendo, cara, a privada estava até o tampo de bosta.
Ai, cara.
Nossa, caralho, cara. Quando eu vi aquela cena, eu só abaixei ela, e na minha mente eu pensei assim, cara, eu acho que eu vou cagar na pia.
Esse é o pensamento de um ser humano desesperado, cara. Eu acho que resumiu muito bem o pensamento de um ser humano desesperado. E eu consigo imaginar o que tu viu naquela privada, porque se aqui que a água é baixinha, quando a coisa tá feia, já é muito feia, imagina aí que a água... Aí não, lá, né? Que a água era mais alta.
Exato, cara. É isso mesmo, bicho.
Então era literalmente uma outra sopa esperando pela tua sopa haitiana. Era uma segunda sopa haitiana, que essa daí eu garanto que nem a mosca ia querer chegar perto.
Nossa, bicho. Cara, eu juro pra você, quando eu vi aquilo, eu pensei comigo. Eu falei assim, meu Deus, eu vou cagar nessa pia, porque não vai ter como. E aí eu...
Meu Deus.
Mas cara, a minha dignidade não me permitiu. Juro, cara. Eu falei assim, não, pera, cara. Eu não vou fazer isso. Isso não vai ser aqui que eu vou que eu vou perder a minha dignidade. Porque, cara, pensa uma coisa. Imagina se chega pro chefe ou pro gerente e fala, cara, eu fico imaginando a moça da limpeza chegando pro diretor da empresa. Olha, senhor, tem uma situação aqui, precisava explicar pro senhor aqui, né, aconteceu um negócio chato na empresa. Aí o cara, ah, o que que foi? Olha, cagaram na pia.
Não deve ser algo que acontece todo dia, né?
Não tem cabimento, cara. Você trazer um cara do outro lado do mundo pro cara cagar na pia. Era a única...
Ah, mas eu acho que também tem uma licença poética aí, que é... Ah, meu país é diferente. Lá a gente faz isso. Lá é assim. Tem país que... Ó, o Brasil mesmo. Quando eu sei de algum gringo que tá no Brasil, eu sempre pergunto, né? Porque eu sei que em outros países não é comum ter uma latinha de lixo do lado da privada, né? Que é meio estranho até se tu para pensar que o brasileiro acumula papel com merda do lado da privada por dias até reunir ali uma quantidade suficiente para jogar no lixo. A maioria dos lugares, a galera, pelo menos dos lugares que eu sei, as pessoas limpam a bunda e jogam na própria privada, né? O que se tu fizer aqui vai transbordar a privada.
É o que eu sempre vi nos outros lugares, né?
É.
Quando o sistema sanitário permite, você usa e joga. Aqui no Brasil, você deixa na latinha do lado.
Sim, mas aí tu chega no Haiti e fala, não, no meu país a gente coloca o cocô numa latinha do lado da privada e caga na pia. É isso aí. Nossa cultura tem que ser respeitada, não é porque a gente faz desse jeito que tá errado.
Ai, cara, só rindo agora, velho, porque foi... Nossa, foi horrível, bicho. Aí, meu... Claro, era uma situação, porque a pessoa tem que entender a força que eu tive que fazer.
Eu imagino.
Porque quando você já tá pronto com a calça arriada pra você pensar que é ali, é agora, e você tem que dizer não, não vai ser agora.
Pois é.
É uma força inacreditável pra você cancelar essa atividade e começar a pensar pra onde...
Eu acho que nenhum ser humano é capaz, cara. Eu acho que a NASA deve ter treinamento, assim, pros astronautas. Porque eles passam, acredito eu, que situações complicadas, né? Naquelas roupas e naquelas privadas projetadas pra funcionar sem gravidade e tal. Mas eu acho que se pá nem eles, assim. Eu acho que chega um ponto ali que a tua mente, ela tá tão pronta pra abrir a porta e despejar que, que se tu não puder fazer isso, tu explode, cara.
Exato, cara. Você é uma bomba. Você é uma bomba. Que tem que estar pronta, armada, pra finalizar ali.
Exato, exato.
E eu, lógico, eu não consegui. E eu penso assim, e aquela vontade de cagar na pia, eu falo assim, não vou cagar nessa pia. Porque eu quero continuar esse projeto com total dignidade. Então, eu juntei toda a minha cara.
Eu tô sofrendo de ouvir, cara.
Fiz toda a minha força subir da minha roupa. E desci a escada da forma mais tranquila possível. Então, cada passo, cara, era como se, sei lá, estivesse carregando as joias do infinito. Aí eu desci, atravessei e falei assim, não, cara, se não vai existir dignidade, se eles criaram esse problema de colocar um banheiro no meio da área, eles vão ter que lidar com esse problema. Não fui eu que criei esse problema aqui. Caraca, cara. Eu desci suando em bicas.
Suando em bicas é uma baita expressão.
Suando mesmo, cara. Eu estava suando. Desci, cara. E eu destruí aquele banheiro como acho que nunca o Haiti teve um negócio daquele. E saí como um lord inglês daquele banheiro, tranquilo, frio.
E cantando Whitney Houston.
Cantando Whitney Houston e tranquilão, assim, não, mano, não, aqui não aconteceu nada. Se aconteceu alguma coisa, foi outro lugar, porque aqui eu saí como um lord, tranquilo, pã. Cara, essa vez foi, acho que, a vez que eu mais tive a capacidade de entender o que um monge faz, cara. Como ele consegue. Como a mente da pessoa pode ser dominada. O problema era você ter que cagar no meio das outras pessoas. Isso é, acho que, pra mim, é o maior pesadelo que eu poderia passar, cara. Não tem nada pior que isso. E tranquilão, saí frio, maravilha. E esse ritual durante os meses, aliás, o mês não, né? Porque a semana que eu continuei lá trabalhando,
sim,
isso se seguiu, porque aquela comida, ela nunca mais ela se assentou. Depois que eu saí da minha dieta de comer pão, presunto e queijo. Mano, meu estômago nunca mais foi o mesmo, cara, depois dali. Porém, valeu muito a pena, porque era, Brian, sem brincadeira, era a melhor sopa que eu já tomei na minha vida.
Há males que vêm para o bem, né? Fica a lembrança do sabor da sopa e infelizmente, também a lembrança da forma como ela saiu.
Poxa, até hoje eu sinto saudade de comer aquela sopinha lá. E nessa daí eu continuei trabalhando no Haiti durante esse mês. Lá eu vi as coisas, meu, mais, mais tristes da minha vida, porque,
claro,
cara, é um país que realmente estava totalmente destruído. Então, ele chamava muita atenção por isso, pela pobreza, etc. Mas também a galera lá era muito legal. Eu tive fui muito bem recebido pela galera local lá e, putz, era muito diferente para mim ver aquele pessoal falando francês e, eles adoravam o Brasil. Tudo que você falava do Brasil, o pessoal adorava, queria saber. E na volta, aconteceu o meu rolê mais aleatório, que eu até comentei em um outro podcast. Quando eu voltei, para poder voltar do Haiti pro Brasil, 2 meses depois, né, de ter ficado trabalhando no projeto e ter se virado do avesso, de tanto que eu me revirei lá, eu fiz uma escala. A escala que se fazia era em Miami. Então, você vinha, ia do Haiti, parava em Miami, Miami, Brasil. E o Brasil já tinha sido escolhido sede das Olimpíadas.
Sim, claro.
Acho que foi em 2009, né, que o Brasil foi escolhido, e as Olimpíadas foi em 2016, né?
Eu não lembro quando foi escolhido, mas geralmente é escolhido muitos anos antes, né? Até porque tem que construir os estádios e tal, os lugares onde as coisas vão acontecer. Mas nessa época ele certamente já tinha sido eleito já o Brasil como sede dos Jogos Olímpicos de Verão, né?
É, exato, cara. Foi mais ou menos por aí. E esses voos da América Central, eles atrasam muito, por causa que o tempo lá é muito louco, cara. Então você tá um dia lindo, maravilhoso, dali a pouco cai uma tempestade e fecha tudo que é aeroporto. Assim, é muito rápido a virada de tempo. Você não tem... Não é algo muito flat que nem é aqui. E nessa, o meu voo atrasou pra caramba. Eu já achei que eu ia perder a conexão. E, eu já tava tão cansado desse mês. Foda-se, se precisar ficar aqui, eu fico mais um tempo. Porém, quando eu cheguei no aeroporto, você ouve o seu nome no alto-falante e fala: seu rolê, seu voo...
Seu rolê?
Seu voo pro Brasil está te aguardando aqui no terminal tal. E, mano, te dá 5 minutos e lá vai você, sai correndo... pra tentar chegar no seu finger, cara. E eu consegui chegar a tempo. Quando eu chego, já tá todo mundo embarcado, né? E, lógico, chega a Anta por último. E eu já cheguei, todo mundo já sentadinho. Eu fui o último a chegar. E aí, sabe na escola, assim, quando você chegava... O pessoal, os alunos, tipo, você chegava atrasado, sei lá. Aí os alunos, todo mundo assim... Ei! O avião fez isso em uníssono quando eu cheguei. Quando eu cheguei, mano, aquela puta vergonha. Caramba, voltei pra quinta série agora?
Que sensação.
Aí quando eu cheguei no meu assento, que era lá no final, cara, me levanta uma pessoa, porque eu tinha que sentar na janela. Então era assento de 2 pessoas. O cara levanta. E quando o cara levanta, meu, nada mais é do que o Robert Scheid, cara.
Caralho, sério?
Sério, mano, aquele cara da vela, lembra? Sim, cara, sim, mega sim. Medalhista, assim, meu.
Sim, sim, pode crer.
É um polacão, assim. Aí ele, meu, pô, você tá atrasado aqui. Porra, cara, você, velho, caramba. E aí eu voltei a viagem inteira contando pra ele sobre... os meus perrengues no Haiti, e ele voltou chorando que as Olimpíadas no Brasil ia ser uma merda, cara. Voltou os dois, cada um desabafando o teu problema, meu.
Tu contando pro Robert Scheid da sopa do Haiti, e ele te contando da vela brasileira, sei lá. Ele é velejador, eu acho, né?
Ele é velejador, cara, e ele eu acho que é um dos caras que tem o maior número de medalhas olímpicas.
Eu tô ligado.
Assim. Foi muito legal passar a viagem conversando com esse cara, porque ele é muito gente boa. E é incrível, quando em geral, ninguém quer conversar. E o cara queria conversar, tipo, pra saber, falou, pô, você ficou nesse rolê aí, nesse lugar? O que você ficou fazendo? Qual que era o meu sentimento do lugar? Eu fiquei conversando com ele, contei a história da sopa pro cara. E aí, meu, fiz uma amizade de uma viagem só, a gente ficou ali choramingando, ele ficou falando, nossa, meu, Bahia de Guanabara não dá. vou ter que velejar com um monte de lixo na Bahia. Bahia não vai dar, Bahia de Guanabara tá fodida.
Eu tava lembrando aqui que 2012 ainda teve os Jogos de Londres. E aí, Brasil é 2016, porque é de 4 em 4 anos, né, que a Olimpíada acontece. Agora a próxima é esse ano no Japão. E então eu acho que realmente nessa época já tinha sido o Brasil eleito, mas ainda tinha uma outra Olimpíada pra acontecer no meio, né? Então, cara, é muito tempo antes mesmo que o negócio acontece.
Era muito tempo antes, e eu lembro que a demora que foi de todo o processo pra até sair, né, as sedes olímpicas aqui, e era toda aquela crítica em cima de, ah, meu, vai ter estrutura, não vai ter,
óbvio,
estrutura,
né?
E
sempre.
Foi legal que eu fui ouvindo do maluco exatamente isso, sobre a impressão do que o pessoal tinha de como é que ia ser as Olimpíadas no
Sim,
Brasil.
Sim, ele de dentro, né? Porque o cara participa do troço.
Engraçado que os podcasts comigo, Brian, começa com o Ronaldinho e termina com o Robert.
Começa com o Ronaldinho, passa pela Whitney Houston e termina no Robert Scheid e a Olimpíada de sopas do Haiti.
Meu Deus, cara.
Demais,
é, meu,
cara.
Valeu, olha, eu aproveito e peço, cara, pra alguém do Eu Tava Lá que conhecer, manda pra mim, do mesmo jeito que vocês ficaram me mandando todos os rolês do Ronaldinho. O pessoal veio me perguntar como que era em Cuba, o que que eu fazia em Cuba.
Uhum.
Manda pra mim essa sopa, se alguém souber dessa sopa, eu faço questão de fazer um rolê pra ir descobrir essa sopa aí, que deve ser muito boa, cara. Aí eu garanto que eu vou estar safe aqui perto da minha casa. Se tiver algum problema, eu posso voltar.
Demais, demais. Cara, obrigado por ter aceitado participar do Eu Tava Lá aqui pra abrir essa temporada com chave de merda haitiana. Mas que legal, cara, que deu tudo certo e que depois disso, certamente, tu fez muitas outras viagens, né? A história do Pedro aconteceu depois dessa, pelo que eu entendi na tua timeline de vida aí.
Sim.
E é isso, cara. A gente vai agora encontrar um restaurante haitiano em São Paulo e vai tomar essa sopa no no calor da cidade natal, né? Perto de casa. Porque aí, se der algum problema, tu tem o teu banheiro aí e tá tudo certo.
Olha, eu tenho que garantir que eu vou estar aqui perto. E outra, se alguém vier com a história da mosca, mano, eu vou...
É, pra saber se a sopa é boa, tem que falar com o dono do restaurante. Fala, como é que tu escolheu essa carne? Se ele disser, não, era a que tinha mais mosca no extra, aí a gente fala, não, então fechou.
É, meu, tem que ver com o Jacquin, meu. Deu pergunta pro Jacquin.
Que tristeza, cara, que tristeza. Ah,
vergonha da profissão.
Valeu, cara.
Valeu, Brian, valeu, cara.
Abração aí pra ti, vou deixar os links das tuas redes aí, dos teus rolês aleatórios aqui no post pra galera te encontrar depois, pessoal que eventualmente não tem ouvido o episódio 86, tá tudo linkadinho aqui, e a galera vai te encontrar lá pra trocar receita e conversar sobre o Haiti.
Valeu, Brian, valeu todo mundo aí, um abraço pros Eu Tava Lovers, e a gente se vê por aí.
Eu vou tatuar Eu Tava Lovers no meu corpo.
Seria, meu, vai ser ótimo, cara. Tem que ter um filtro do Instagram com eu tava love.
Vai ter. E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você viu até aqui, eu espero que tenha gostado. Você, Eu Tava Lover. Eu vou dar continuidade a esse termo. Eu já devia ter feito isso, né? Porque todo youtuber aí, agora, estão falando aí que 2020 é o ano do podcast no Brasil. E há poucos anos atrás era o ano do YouTube no Brasil, né? E todo youtuber, pelo menos os youtubers mais jovens, assim como eu, eles... Caralho, tá foda, né, cara? Eu tô com 30 anos, que absurdo. Mas, como eu ia dizendo, todos os youtubers, eles têm um nome para a fanbase, para os inscritos, para as pessoas que acompanham, enfim, o canal. E sempre é um nome ridículo, né? Então, eu acho que Eu Tava Lover é legal, encaixa perfeitamente nisso. E sobre o filtro aí que o Rolê falou, tem um filtro do Eu Tava Lá, né? Não tem o filtro dos Eu Tava Lovers ainda, talvez a gente deva pensar nisso. Mas tem o filtro do Eu Tava Lá para Instagram, que ano passado falei bastante sobre ele. E eu recomendo aí, se você não usou ainda, faz uma selfie do lugar onde você está ouvindo Eu Tava Lá agora, para o que você está fazendo, abre o Instagram, segue o Eu Tava Lá no Instagram, é @podcasteutavalá, e ali você vai ver no perfil do Eu Tava Lá como faz para usar o filtro. É só clicar ali no iconezinho do filtro e ele vai abrir a sua câmera frontal e vai ficar o logo ali, o pin do Eu Tava Lá na sua cabeça. Você faz uma selfie e me manda, marca o Eu Tava Lá, marca o meu Instagram também, tem tudo linkadinho aqui no post. E é isso, muito obrigado aí por ter ouvido mais esse episódio. Começamos com chave de bosta esse primeiro episódio aqui, começamos a temporada, a terceira temporada do Eu Tava Lá, com este episódio de histórias do Rolê, e é isso, a gente se vê de novo na semana que vem, se você não for um assinante do Eu Tava Lá, ou a qualquer momento aí se você for um, porque tem muito conteúdo exclusivo e muita coisa nova surgindo também, beleza? Um beijo, tchau, e muito obrigado aí se você me mandou feliz aniversário, não tem como saber, porque eu tô gravando isso um dia antes, mas se você me desejou aí feliz aniversário pelos meus trintão, eu agradeço, fico muito feliz, muito obrigado por isso, e se você não me desejou, tudo bem, eu agradeço também por ter ouvido este episódio até aqui, e não esquece de responder a enquete da Alura lá, a pesquisa da Alura, porque vai ajudar muito a gente e tal, beleza? É isso, tchau!